Convencidos e sempre imprudentes, iludidos pela riqueza e pelo falso prestígio, eles, às vezes, executam sacrifícios de nome somente, sem seguirem regras ou regulações. Atma Sambhavita Istarda Dhanamana Madanvita Jajante Nama Jagyaiste Dambenavidi Purvakam. O Bhagavad Gita, como ele é, capítulo 16, verso 17. Já sabe de quem está falando, né, Bimala? Sentindo-se o máximo, não fazendo caso de nenhuma autoridade ou escritura, os homens demoníacos, às vezes, executam assim chamados ritos religiosos ou sacrificiais. Os governantes do mundo, né? É porque senão dá a impressão que é só no Brasil, né? Os governantes no mundo têm certeza que Deus não existe, né, Bimala? Porque eles acham que podem fazer o que querem, do jeito que querem, e ainda acham que vai dar certo. Eles inventam soluções que, na verdade, são mais problemas. Só criam problemas, não criam soluções, porque a solução só tem uma: se render a Deus e fazer o que Deus quer. Essa é a única solução que existe. Mas essa solução... Bom, eles não querem nem soluções que outros países já tomaram, né, Bimala? Agora, imagine aceitar se render a Deus, como o Prabhupada estava falando naquela aulinha que a gente estava ouvindo, né? Eles se rendem ao cão. Se rendem ao cão, mas não se rendem a Deus, Krishna. Pega de manhã, sai com o cão, aí o cão quer mijar, espera o cão mijar, aí o cão... Ah, não pode falar assim. Urinar, tá bom. Fala... Qual a diferença de mijar e urinar? Eu tinha um amigo da gente que falava, vou no pipi house. É, tá bom, Bimala. E aí, beleza, espera o cão urinar... Daí o cão quer defecar, não, fazer o número 2, tá? O cão quer fazer o número 2, ele espera o cão fazer o número 2. Se for pessoas um pouquinho mais educadas, leva uma sacolinha e pega a sujeira que o cão fez. Então serve o cão de manhã, serve o cão o dia inteiro, serve o cão a vida inteira e não serve Deus. Tá, já parei de falar, já desviou do assunto, tá bom. Então vou ler mais e falar menos, tá bom? Ou então serve o gato, serve o cão, serve o gato, ou outro animal de estimação, mas não serve Deus. Para servir Deus não tem tempo. É fazer o quê? São almas rebeldes, né, que se rebelaram contra Deus, são inimigos de Deus. O que mais que eu ia falar? Ah, é verdade. Não, eu estava vendo na TV, se emocionando porque salvou um cavalo lá, um gatinho, um cachorrinho, mas matam milhões e milhões de vacas, galinhas, porcos. Aí não, aí esse aí não tem que salvar, né? Esse aí tem que matar e comer. Tá bom, sim senhora, fazer o quê, né? E a lei de Deus é não matar, né? É por isso que cada vez mais acontece mais e mais desgraças no mundo inteiro. Onde eu estava vendo na televisão, desgraças pelo mundo inteiro, enchente no mundo inteiro. É só para começar, e só vai piorar, né? Só vai piorar. Quanto mais os governantes matam os pobres animais e exportam os animais, mais maldição traz para o país. Mais desgraças, catástrofes, guerras, mais problemas para os países que fazem isso. Mas eles acham que estão no caminho certo, né? Fazer o quê? Como diz aqui Prabhupada, né? Sentindo-se o máximo, não fazendo caso de nenhuma escritura ou autoridade, os homens demoníacos às vezes executam assim chamados ritos religiosos ou sacrificiais. E uma vez que não acreditam em autoridade, eles são muito imprudentes. Isso se deve à ilusão causada pelo acúmulo de alguma riqueza e de falso prestígio. Às vezes, tais demônios assumem o papel de pregador, desencaminham as pessoas. Não, agora qualquer um acha que é pregador, né, Bima? Pega um aborrecente aí, o aborrecente começa a gritar, a espernear, e acha que é incrível, né? E está cheio de gente seguindo. É, não tem filosofia, tem que gritar, espernear, pular, né? Fazer o quê? Senão não atrai. Senão não atrai seguidores. Às vezes tais demônios assumem o papel de pregador, desencaminham as pessoas e se tornam conhecidos como reformadores religiosos ou como encarnação de Deus. Eles fazem uma exibição de execuções de sacrifícios ou adoram semideuses ou fabricam o seu próprio Deus. Os homens comuns os proclamam como Deus e os adoram, e os tolos consideram-nos avançados nos princípios de religião ou nos princípios de conhecimento espiritual. Eles põem, eles acham que curar o corpo material, a doença material é espiritual, Bimala. Então, nós temos que fazer aí uma grande igreja e encher o altar de médicos, porque os médicos fazem verdadeiros milagres. A medicina faz verdadeiros milagres todos os dias. A medicina está fazendo verdadeiros milagres. Então, vamos encher o altar de médicos com imagens dos médicos, porque eles são verdadeiros curadores espirituais, já que a doença é espiritual. O corpo é material, a doença é material, a cura é material. Com exceção dos únicos que estão curando a doença da alma, que são os devotos de Deus, os Hare Krishnas de verdade, que estão aí curando a doença da alma, a doença da ilusão. Tirando isso, é tudo material, né? Doença material, corpo material, cura material. Então, o que que tem de espiritual nisso, em curar uma doença material de um corpo material, de uma pessoa material? Os homens comuns os proclamam como Deus e os adoram, e os tolos consideram-no avançados nos princípios de religião ou nos princípios de conhecimento espiritual. Eles põem a roupa da ordem renunciada da vida e se ocupam nos maiores contrassensos com esta roupa. É santo que bebe, que fuma, que joga, que se droga, que faz sexo. Que santo que é esse? É santo do pau oco. Enche a cara do venenoso e intocável vinho, Bimala. Santo que bebe, que fuma, que joga, que faz sexo, que se masturba. Que santo que é esse? Com certeza não é o santo no padrão das escrituras védicas, as escrituras autorizadas por Deus. Então eles põem uma roupa aí de sacerdote sannyasi, sacerdote brâmana, e se ocupam nos maiores contrassensos com esta roupa. Na realidade, há muitas restrições para a pessoa que renunciou a este mundo. Contudo, os demônios não fazem caso de tais restrições. Eles pensam que qualquer caminho que a pessoa possa criar é o seu próprio caminho. É só lembrando que caminhos diferentes, resultados diferentes. Não existe tal coisa como o caminho padrão que se tenha que seguir. Não, qualquer caminho leva a Deus, todos os caminhos levam a Deus. Tá bom, vai acreditando nisso que você vai ver onde vai parar. Aqui se enfatiza a palavra avide purvakan, que significa indiferença às regras e regulações. Os demônios não gostam de regras e regulações, os demônios não gostam de autoridades, é natural. Estas coisas devem-se sempre à ignorância e à ilusão. Então aí os sintomas, né, Bimala? Os sintomas de quem é quem, os sintomas para se conhecer quem é quem, quem está certo, quem está errado, quem serve o cão, quem serve Deus. É, essa é a diferença, e você vai aprendendo pelos sintomas. Vixe, está muito alto, Bimala. Nossa, está muito alto. Tá louco, viu, né? Cada dia mais alto aí. Quer que compre uma caixinha de som para aumentar o som, Bimala? Ah, tá louco. Socorro, Krishna, Balarama, Arada, que cruz pesada. Tá bom, já parei de falar. Então vamos ler mais um pouquinho do livro A Ciência da Autorrealização por Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami, Prabhupada. Paramos onde, hein? Paramos onde, Bimala? Aqui, o Dr. Singh. Não, não era o Dr. Singh, não. Ah, você voltou um pouco mais, tá. Página 23, Dr. Singh, eles explicam o quê? Dr. Singh, eles explicam o quê? Peraí. Não é fácil, não. Krishna, Balarama, Arada, que cruz. Ah, tá aqui. Dr. Singh fala. Eles explicam, eles, os cientistas, né? Que não sabem, que não sabem. Que tem sentidos imperfeitos e tem conhecimento imperfeito. Eles explicam que a composição química dessas diferentes plantas é diferente. E Prabhupada fala, isso está certo, mas quem fez essas composições químicas? Logo que você se refere à composição química, você imediatamente precisa de um Deus. E Karandara Dasa fala, eles dizem que não há necessidade de um Deus, porque se o Senhor mistura dois elementos químicos, três pontinhos. E Prabhupada fala, Deus ou não, é preciso haver alguma vontade? É preciso haver alguma consciência. Dois elementos químicos se misturam e produzem tal e tal coisa. Quem os mistura? Há uma consciência. Bem, essa consciência é Deus, Krishna. Há consciência em toda parte, e se você aceita essa consciência, você tende a aceitar a consciência como sendo uma pessoa. Por isso, falamos de consciência de Deus, Krishna. No Bhagavad Gita se afirma que a consciência é onipenetrante. Você pode ter consciência, eu posso ter consciência, mas existe outra consciência que é onipenetrante. Minha consciência está limitada ao meu corpo e a sua consciência está limitada ao seu, mas existe outra consciência que está dentro de mim, de você e de todo mundo. Essa é a consciência de Deus, Krishna. Na verdade, tudo no mundo é relativo, isso é um fato científico. Nossos corpos, vidas, inteligência e tudo mais são todos relativos. Para nós, uma formiga pode parecer ter uma vida muito curta, mas para a formiga, sua vida dura cerca de 100 anos. Esse período de 100 anos é relativo ao corpo. De forma semelhante, Brahma, que tem uma vida fantasticamente longa, a partir de nosso ponto de vista, vive apenas 100 anos, a partir de seu ponto de vista. Isto é relatividade. Então todo ser vivo tem a impressão que viveu 100 anos nessa era de Kali Yuga. Karandana Dasa fala, então a relatividade baseia-se em nossa situação individual? E Prabhupada, sim. Portanto, se diz que o que é alimento para alguém é veneno para outrem. As pessoas pensam que porque não podem sobreviver na Lua, nenhuma outra entidade viva pode. Todos pensam nas coisas de maneira relativa em seus próprios termos. Este é o significado da filosofia do sapo. O sapo está sempre pensando nas coisas em relação com o seu poço. Ele não tem capacidade de fazer ideia do Oceano Atlântico, porque o seu poço é sua única experiência. Deus é grande, mas nós estamos pensando na grandeza de Deus em nossos próprios termos, em termos de grandeza relativa. Alguns insetos nascem à noite, eles crescem à noite, têm seus filhos à noite e morrem à noite. Eles nunca veem o sol. Portanto, eles concluem que não há tal coisa como o dia. Se você perguntasse ao inseto sobre amanhã, ele diria, não, não pode existir manhã alguma. De modo semelhante, quando as pessoas ouvem falar da longa duração de vida de Brahma, que é descrita nas escrituras védicas, eles não acreditam nisso, eles dizem, como pode alguém viver tanto tempo assim? No Bhagavad Gita 8.17, Krishna declara, Segundo os cálculos humanos, um conjunto de 1000 eras é a duração de um dia de Brahma, e essa também é a duração de sua noite. Assim, Brahma, por esses cálculos, vive durante muitos milhões e trilhões de anos. Não podemos acreditar nisso, embora se deem evidências disso nas escrituras védicas. Em outras palavras, concluímos que Krishna fala disparatadamente, ao passo que nós falamos como autoridades. Mesmo grandes eruditos dizem que estas afirmações escriturais são todas especulações mentais. Embora esses homens não passem de patifes, eles se fazem passar por eruditos de boa reputação. Eles se colocam acima da posição de Deus ao tentarem refutar ou negar as afirmações dele nas escrituras reveladas. Dessa maneira, tantos tolos disfarçados de eruditos, cientistas e filósofos estão desencaminhando o mundo inteiro. E o Dr. Singh fala: evidentemente, tem-se escrito muito a respeito da teoria de Darwin. Em qualquer biblioteca há centenas de livros sobre suas teorias. Notem bem, teorias. Srila Prabhupada fala: eles as aceitam ou as rejeitam? E o Dr. Singh fala: geralmente eles as aceitam, mas há alguns que são muito críticos. E Prabhupada fala: Darwin fala sobre a evolução das espécies de vida, mas ele não tem informação verdadeira sobre a evolução transcendental. Ele não sabe nada sobre o progresso da alma transcendental de formigas inferiores de vida para formas superiores. Ele afirma que o homem evolui dos macacos. Evoluiu, desculpem. Não é esse aí que tem cara de macaco? Não é esse Darwin? Eu vi uma foto dele aí com uma postagem aí, não sei de quem, hein, Bima? Eu acho que ele veio do macaco, ele tem uma cara de macaco. Tá, ele afirma que o homem evoluiu dos macacos, mas podemos ver que o macaco não está em extinção. Se o macaco é o antepassado imediato do homem, por que ele ainda existe? E o Dr. Singh fala: Darwin diz que as espécies não são criadas independentemente, mas que descendem umas das outras. E Prabhupada fala: se não há possibilidade de independência, como pode ele abruptamente começar com uma espécie determinada? Ele tem de explicar como surgiu a espécie original. E Karandara Dasa fala: os cientistas dizem que a Terra foi criada pela química biológica e negam-se a ensinar que Deus criou a Terra porque acham que todos vão considerá-lo tolos. E Srila Prabhupada fala: se a biologia e a química deles são tão avançadas, por que eles não criam algo? Eles afirmam que talvez no futuro possam criar a vida. Mas por que no futuro? A vida já foi criada. Acaso a ciência baseia-se no futuro? Não devemos confiar no futuro, por mais agradável que pensamos que ele vá ser. Todos estão pensando que o futuro será muito agradável. Mas quem tem certeza disso? Eles têm de aceitar que não sabem o que realmente é a verdade. Eles não podem produzir sequer uma folha de capim através de suas experiências biológicas ou químicas. Não. Não obstante, eles estão afirmando que a criação é produzida através de algum método químico ou biológico. Por que ninguém questiona todo esse disparate? E o Dr. Singh fala: posso continuar, Bima? Em última análise, quando eles consideram a origem da vida, dizem que tudo começou da matéria. Em outras palavras, a matéria viva provém da matéria morta. Não tem nem lógica um negócio desse, né? E Srila Prabhupada fala: de onde está provindo a matéria viva agora? Ela proveio da matéria morta no passado, mas não no presente. Como surge a formiga? Acaso ela se materializa da poeira? Mesmo uma simples formiga não surge da matéria inerte. Que prova eles têm de tal teoria? Darwin afirma que, num passado distante, não existia homem realmente inteligente, que o homem simplesmente evoluiu dos macacos. Se não havia cérebro inteligente no passado, como é que essas escrituras védicas foram escritas há milhares e milhares de anos atrás, comprovadamente há mais de 5 mil anos? Como eles explicam um sábio como Vyasadeva? E o Dr. Singh fala: eles não têm explicação, eles simplesmente dizem. Tá, vamos parar aqui onde estava. Deixa eu ver aqui. Ah, tem que voltar um pouco, senão não vai entender nada no próximo programa, Bima. Aqui, o Dr. Singh, ó. Vamos continuar daqui, no próximo programa, vamos continuar daqui da página 24. Dr. Singh fala, em última análise, tá bom? É a origem da vida. Eles acham que a vida vem da matéria morta, Bima. Não tem nem lógica. É cada ideia furada, né? Cada teoria furada. E cada dia, todo dia, sempre você vai nas postagens lá, tem uma teoria nova, uma teoria furada lá. Eles só sabem fazer isso. É, ideia, todo mundo tem ideia, todo mundo inventa uma ideia, uma teoria, um pensamento. Quero ver provar o que eles falam. Não provam nada, fica só na teoria. E o povo ignorante aceita a teoria como verdade. Tá, Dr. Singh fala na página 24, em última análise, tá bom? Mas você que não quer esperar, esse livro, A Ciência da Autorrealização, por sua divina graça, C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, e o Bhagavad Gita como ele é, estão de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis, com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer o Gita na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Clica aí, Livros Novos. Já cliquei, já está abrindo, está rodando, está enroscando, parafusando, engrenando, vou tomar água. Que camelo, que não podem tomar um pouquinho d'água, já é camelo, ah, tá louco, hein, Bimala? Já apareceu aqui a coleção Shrimad Bhagavatam, o Purana Imaculado, escrito há mais de 5 mil anos, para desmentir as teorias furadas aí que não tinha vida inteligente, não tinha homem inteligente há mais de 5 mil anos. E a ponte do Sr. Amachandra, que foi construída há quase 2 milhões de anos e documentada pela NASA, os cientistas nem se entendem com as suas teorias furadas, Bimala. Nem eles se entendem. Como vai seguir essas pessoas perdidas, confusas, perplexas e etc, tá? Já parei de falar. Ah, não é fácil, não. Onde eu estava, é verdade. O Shrimad Bhagavatam, o Purana Imaculado, vai descendo, já aparece a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, a biografia autorizada de Deus que voltou neste mundo há 538 anos atrás, a coleção Srila Prabhupada Lilamrita, todo o conhecimento vivido na prática, e agora sim, o Bhagavad Gita como ele é. Você clica aí, já aparecem as edições luxo, econômica e usada no sebo, se tiver em estoque. Clica aí, tá? Encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp, Telegram, DDD 1899-688-7171. Combinado? Então tá combinado. Onde você nos encontrar, pode nos adicionar que a gente confirma aqui, tá bom? Estamos para todo lado aí. É, encomenda uns 4, 5 desses Bhagavad Gitas econômicos aí, e dia 25 você esquece por aí e ajuda a iluminar o mundo, porque pessoas iluminadas fazem coisas iluminadas, tá? Já parei de falar. É um iluminado de verdade e se mantém celibatário. Você, menino, você, menina, seja celibatário, seja celibatária. Vocês vão evitar montanhas de problemas e não vai ter que ficar mendigando o sexo de ninguém. É, tá, já parei de falar. Agora eu parei, Bimala. É fácil, tá? Vou lá na agenda. Se fosse bom, o mestre de Prabhupada teria 100 filhos. O risco é muito grande. Tá, agora eu parei de falar. Onde eu estava, hein? Ah, tá, na agenda, tá. Não tem nada não, Mimala, só dia 16 agora. Não, dia 14, dia 16. Tá, hoje não tem nada, tá. Tem um convite. Você, ouvinte da rádio, é o convidado especial da dona da festa, Shrimati Radharani, para cantar, dançar, comer e beber e ser feliz, junto com os devotos de Deus, no Festival Transcendental Hare Krishna, que acontece todos os finais de semana. Você entra agora no nosso site, krishnafm.com.br, e vai descendo que os endereços vão aparecendo. Você faz contato com o endereço mais próximo de você e pergunta se o festival é no sábado ou no domingo e que horas começa. E aí você vai, leva quem você quiser para cantar, dançar, comer e beber e ser feliz junto com os devotos de Deus no Festival Transcendental Hare Krishna. Combinado? Então tá combinado. Então, Namaon, Anão. Narayanam Namaskritya Naran Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Ujiraye Shrivatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Ridhyanta Istohi Abhadrani Vidnoti Suhi Satam Nashta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttamashloke Bhaktir Bhavati Naishike. Estamos lendo a coleção Shrima Bhagavatam, o Purana Imaculado. Vamos começar hoje o capítulo 10, A Libertação das Árvores Jamala Arjun. Agora saiu. A libertação das árvores Jamala Arjun. Tá bom? Então tá bom. É o que vamos ver com a tradução e significados dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada, Jai. Omagyana timirandasya gyananandjana shalakaya chakshuru militandjana tasmae shri gurave namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Statam Jena Bhutale Swayam Rupa Kada Mahiyam Dadati Swapadantikam Pandeham Shri Guru Shri Juta Pada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragunatam Vitam Tam Sadivam Sadvaitam, Savadutam, Parijana Sahitam, Krishna Chaitanya Devam, Shri Radha, Krishna Padam, Sahagana Lalita, Shri Vishakam Vitanscha, Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagarpate, Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute. Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Suti Devi Pranamami Hari Priye Mancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Evacha Patita Nampa Vanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Adwaita Gadadara, Shri Vasadi, Goura, Bhakta, Vrinda, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Peraí, deixa eu tomar água. Muita água. É porque eu falo demais, tem que tomar muita água, Bimala. Este capítulo descreve como Krishna partiu as árvores gêmeas Arjun, das quais surgiram então Nalakura, Nalakuvara e Manigriva, os filhos de Kuvera. Nala, Kuvara e Manigriva eram grandes devotos do Senhor Shiva, porém, devido à opulência material, eles tornaram-se tão extravagantes e insensatos que certo dia, na companhia de moças nuas, desfrutavam em um lago e descaradamente caminhavam de um lado para o outro. Subitamente, Narada Muni passou por ali, mas eles estavam tão enlouquecidos com sua riqueza e falso prestígio, que muito embora vissem Narada Muni ali presente, permaneceram nus e nem sequer sentiram vergonha. Em outras palavras, devido à opulência e ao falso prestígio, eles perderam seu senso de simples decoro. Evidentemente, faz parte da natureza das qualidades materiais que quando alguém se torna muito opulento em termos de riqueza e posição prestigiosa, ele perde o seu senso de ética e não se importa com ninguém, nem mesmo com um sábio como Narada Muni. Para essas pessoas confundidas, que especialmente zombam dos devotos, a punição adequada é que elas voltem a tornarem-se vítimas da pobreza. As regras e regulações védicas prescrevem como controlar o sentimento de falso prestígio pela prática de Yama, Niyama e assim por diante. Um homem pobre pode ser muito facilmente convencido de que o prestígio de uma posição opulenta neste mundo material é temporário, ao passo que é difícil convencer um homem rico. Portanto, Narada Muni estabeleceu um exemplo, amaldiçoando essas duas pessoas, Nala Kuvara e Manigriva, a tornarem-se obtusas e inconscientes como árvores. Esta foi uma punição adequada. Porém, como Krishna é sempre misericordioso, muito embora eles fossem punidos, foram assais afortunados para ver a suprema personalidade de Deus, Krishna, face a face. Logo, a punição dada pelos devotos de Deus não é absolutamente punição, ao contrário, é outra espécie de misericórdia. Com a maldição do Devarishi, Nala Kuvara e Manigriva tornaram-se árvores gêmeas Arjun e permaneceram no quintal de Mãe Yashoda. E Nanda Maharaja, esperando a oportunidade de verem Krishna diretamente. O Senhor Krishna, pelo desejo de seu devoto, extirpou essas árvores de Amala Arjun, e quando após 100 anos dos devas, dos semideuses, Nala, Kuvara e Manigriva receberam de Krishna essa libertação, a antiga consciência deles foi revivida e ofereceram a Krishna orações dignas de serem oferecidas pelos semideuses. Tendo assim recebido a oportunidade de ver Krishna face a face, eles compreenderam quão misericordioso era Narada Muni e, portanto, reconheceram a dívida que tinham para com ele e agradeceram-lhe. Então, após circungirarem a suprema personalidade de Deus, Krishna, eles partiram para suas respectivas moradas. Esse foi apenas o resumo, né? Agora vamos começar o capítulo. O rei Parikshit perguntou a Shukadeva Goswami: ó grande e poderoso santo, por que motivo Nala Kuvara e Manigriva foram amaldiçoados por Narada Muni? Que atividade abominável praticaram a ponto de até mesmo Narada, o grande sábio, ficar irado contra eles? Por favor, descreve-me isso. Shukadeva Goswami disse: ó rei Parikshit, porque foram elevados à associação do Senhor Shiva, eles sentiam-se muito orgulhosos disso. Os dois filhos de Kuvera tinham permissão de perambular pelo jardim que ficava ao lado da colina Kailasa, às margens do rio Mandakini. Aproveitando-se dessa situação, eles costumavam beber um tipo de bebida chamada Varuni. Acompanhados de mulheres que cantavam atrás deles, eles vagavam naquele jardim de flores, com seus olhos sempre girando, embriagados. Este verso menciona algumas vantagens materiais obtidas por pessoas associadas ou devotadas ao Senhor Shiva. E assim como acontece em relação ao Senhor Shiva, se a pessoa é devota de qualquer outro semideus, ela usufrui algumas vantagens materiais. Os tolos, portanto, tornam-se devotos dos semideuses. Isto foi assinalado e criticado pelo Senhor Krishna no Bhagavad Gita 7.20. Kamais tais tair hrita jnana prapadyante niyadevata. Em português, aqueles que não são devotos de Deus, Krishna, têm uma queda por mulheres, vinho e assim por diante. E, portanto, costuma-se descrevê-los como hrita jnana, em português, desprovidos de razão. Movimento da consciência de Deus, Krishna, pode muito facilmente apontar esses tolos, pois eles são mencionados no Bhagavad Gita 7.15, onde o Senhor Krishna diz que Namandushkritino muda prapadyante naradama mayaya parita jnana asurambhavam ashrita. Em português, aqueles canalhas, que grosseiros e tolos, Vishnu, Bimala. Eu só estou lendo, viu, gente? Eu sou apenas o leitor. Sou apenas um leitor, não falo nada, não. Eu só leio e repito. Tem gente que acha, Bimala, vira e mexe, um cara fala, nossa, Prabhupada não falou isso, você que está falando, quem sou eu para falar alguma coisa? Imagine, né, me colocar no nível aí de Prabhupada, meu. Quem sou eu para falar alguma coisa? Eu não falo nada, eu só repito. E aqui estamos lendo a tradução do verso que eu tentei cantar. Aqueles canalhas, que grosseiros e tolos, são os mais baixos da humanidade, e tendo seu conhecimento sido roubado pela ilusão, compartilham da natureza ateísta dos demônios, e, portanto, não se rendem a mim. Qualquer pessoa que não seja um devoto de Deus, Krishna, e não se rende a Krishna, deve ser considerado Naradama, o mais baixo dos homens, e Dushkriti, canalhas, tolos, né? É a tradução disso, os mais baixos da sociedade, ou alguém que sempre comete atividades pecaminosas. Assim não é difícil descobrir quem é um homem de terceira ou quarta classe, pois sua posição pode ser entendida simplesmente através deste teste crucial. Ele é ou não um devoto de Deus, Krishna? Espera aí, deixa eu ligar o vento aqui que está calor. Não é fácil, não. Ah, se deixar por você, você liga forte demais, fraco demais, ou nem liga, né? É. Então tem este teste crucial. Ele é ou não um devoto de Deus, Krishna? Porque os devotos dos semideuses são mais numerosos do que os devotos de Deus? A resposta é dada aqui. Os devotos de Deus, Krishna, não estão interessados em prazeres de quarta classe, tais como vinho e mulheres. Nem Krishna lhes propicia essas facilidades. Dentro das águas do Mandakini Ganges, que eram abarrotadas de jardins de flores de lótus, os dois filhos de Kuvera costumavam desfrutar com belas mocinhas, assim como na água dois elefantes desfrutam com elefantas. De um modo geral, as pessoas vão ao Ganges para purificarem-se dos efeitos da vida pecaminosa. Mas eis um exemplo de como os tolos entram no Ganges para envolver-se em vida pecaminosa. Não se deve pensar que alguém se purifica só por entrar na água do Ganges. Tudo transcendental e material depende da condição mental da pessoa. Tá vendo? A consciência, Bimala, é o que conta. É os tolos, não. É, quem vai num lugar sagrado só para se banhar não passa de um asno ou uma vaca. Só estou repetindo. Não sou ninguém para falar nada aqui. Ó Maharaja Parikshit, por alguma auspiciosa oportunidade para os dois rapazes, casualmente. Não vai dar para ler nem esse verso, Bimala, pequenininho. Deixa eu ler pelo menos esse verso aqui, vai. Ó Maharaja Parikshit, por alguma auspiciosa oportunidade para os dois rapazes, casualmente o grande santo Devarishi Narada, certa vez apareceu ali. Vendo-os embriagados, com os olhos girando, ele pôde entender a situação deles. Página 522. Mas você que não quer esperar, essa coleção está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site krishnafm.com.br e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer essa coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada. Clica aí, Livros Novos. Já cliquei, já apareceu aqui a coleção Shrimad Bhagavatam. Você clica nessa foto, já aparecem os livros disponíveis, você encomenda eles, chegam rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram, DDD 1899 688 7171. Combinado então, tá combinado. Então, Namaon Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Hitinamine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pastyatyade Shatarine. É a parte que eu mais gosto. Deixa eu baixar o brilho da tela aqui, calma. Ah, não, estou apertando o botão errado. Ah, de vez em quando eu erro. Vishnu, o que aconteceu aqui, Bima? Tá. Trocar o óculos. Espera aí, entortar a tela. Deixa eu tomar água, peraí. Tem que tomar água, Bima. Agora vai. Onde nós paramos, hein? Página 129. Está muito em pé a tela. Página 29, aqui, o grupo. Certinho aqui, agora vai, Bima lá. Pode ir? O grupo de canto e dança público de Hare Krishna estava conseguindo uma boa acolhida. Ocidentais, de cabeças raspadas, usando rabinho no alto da cabeça e barro sagrado na testa e roupas alaranjadas, tocando tambores e símbolos de mão, cantando e dançando Hare Krishna de coração e alma, citando versos em sânscrito do Bhagavad Gita, afirmando que o Senhor Krishna era a suprema personalidade de Deus. Para os bengalis, isto era sensacional, e centenas deles reuniam-se para assistir. Prabhupada sabia que seus discípulos teriam uma grande atração. Todos desejariam vê-los. Portanto, afetivamente, chamava-os de meus elefantes brancos dançantes. Aqueles mesmos devotos que haviam aprendido a amar o canto de Hare Krishna nas ruas de São Francisco, Los Angeles e Nova York, agora adentravam um calor sufocante jamais encontrado nos Estados Unidos e cantavam na praça da Lose por várias horas diariamente. Multidões comprimiam-se tentando se aproximar, às vezes importunando, rindo ou caçoando, porém, na maioria das vezes admirando com profundo espanto. A ideia de Prabhupada era que, quando os indianos vissem jovens ocidentais adotar os princípios da consciência de Deus, Krishna, a fé dos indianos em sua própria cultura aumentaria. Prabhupada explicou a seus discípulos como anteriormente, à época de Maharaja Yudhishthira, a Índia fora um estado consciente de Deus, Krishna. No entanto, nos últimos 1000 anos, a Índia tinha estado sob o jugo estrangeiro, primeiro sob os mongóis e em seguida sob o domínio dos ingleses. Como resultado, a camada intelectual do país e, num grau menor, as massas de povo indiano perderam respeito por sua própria cultura. Eles agora buscavam os ideais materialistas do Ocidente e viam isto como mais produtivo e mais prático do que a religião védica, que não passava de sentimentalismo na cabeça deles, né? Ocidentais, vivendo como devotos de Deus renunciados, poderiam, como Prabhupada estava bem ciente, transformar as mentes e os corações dos indianos e ajudá-los a recuperar a fé em sua própria cultura védica perdida. Entretanto, não se tratava de uma tática material, mas de uma força transcendental. Prabhupada enfatizava que os devotos deveriam agir com pureza. Esta pureza seria sua força. O canto na praça da Lhose e ao longo de Chorindi, ou coisa parecida, continuara por cerca de 10 dias, quando Prabhupada decidiu pará-lo. O canto e dança público de Hare Krishna nas ruas, embora um método excelente de pregação, não era o método mais eficaz para a Índia, disse ele. Havia muitos grupos profissionais de canto e dança público de Hare Krishna na Bengala, e Prabhupada não queria que seus discípulos fossem vistos dessa maneira, como músicos profissionais ou pedintes. Queria que pregassem de uma maneira tal que os aproximasse mais dos indianos mais inteligentes e respeitáveis, e revelou seu novo plano. Ele o chamou de Programa de Membros Vitalícios. Seus discípulos convidariam para se tornarem membros aqueles indianos interessados em apoiar a ISKCON Hare Krishna e que desejassem se associar a ela. Uma taxa de sócio de 1.111 rúpias daria muitos benefícios ao membro, tais como cópias dos livros de Srila Prabhupada e acomodações gratuitas nos centros da ISKCON ao redor do mundo. Falando uma noite numa casa de família perante um grupo de ricos comerciantes, Prabhupada iniciou seu programa de membros vitalícios. Após dar a palestra, convidou sua audiência a se tornar membros vitalícios da ISKCON Hare Krishna, e vários comerciantes de Calcutá imediatamente assinaram. B.L. Jaju comenta: eu de fato fiquei impressionado com a simplicidade da natureza de Prabhupada. Ele me contou como esteve dando andamento à sua ocupação regular quando seu mestre contara-lhe que há 400 anos o Senhor Krishna Chaitanya dissera que se cantaria Hare Krishna Hare Rama por todo o mundo. Disse que aquela foi a tarefa conferida a ele por seu mestre espiritual e que ele teria de ir para os Estados Unidos e executá-la. Não vi nenhum exibicionismo nele, nenhum snobismo. Ele era muito simples e falava como se meu irmão me estivesse falando, simplesmente como foi aos Estados Unidos, como iniciou tudo e como aos poucos planejou ter esta consciência de Deus Krishna por todo o mundo. Ao ver que seus discípulos haviam mudado suas vidas, passei a considerar: por que não eu? A minha humilde maneira, devo fazer algo sem me preocupar com o que as outras pessoas estão fazendo. Descobri que ele influenciava minha vida imperceptivelmente. Minha esposa e até meu filho ficaram realmente surpresos ao verificarem que estas pessoas brancas, as quais jamais pensáramos poderem aceitar a consciência de Deus, Krishna, tinham mudado tanto. Assim achamos que também deveríamos tentar seguir o melhor ensinamento do Bhagavad Gita. quer na casa de um membro vitalício, numa palestra formal perante uma grande audiência, ou em seus próprios aposentos, Prabhupada continuava a falar sobre Krishna e sobre a consciência de Krishna a partir do Bhagavad Gita e do Shrimad Bhagavatam. Ele nunca se cansava disso. Um convidado fazia uma pergunta e Prabhupada começava a responder, fazendo com que um de seus discípulos lesse um verso relevante do Bhagavad Gita, e então explicava. Se o visitante não era submisso e queria desafiar, Prabhupada contra-argumentava. Sentado em sua escrivaninha baixa, de vez em quando bebendo água de sua lota, Prabhupada conversava hora após hora. A temperatura subiu para cerca de 38 graus. E enquanto pregava em seu quarto, Prabhupada não usava camisa, apenas um sobredote simples. É uma roupa de sacerdote, que deixava seus braços, ombros e parte de seu peito descobertos. Às vezes, os devotos sentados a ouvi-lo sentiam-se doentes ou sonolentos, ou, por outro lado, mostravam-se desatentos, e às vezes pediam permissão para sair, voltando horas depois, e encontravam-no ainda pregando. Os convidados também iam e vinham. Exceto por um cochilo após o almoço, Prabhupada ainda continuava pregando e frequentemente por todo o dia e toda a noite. Nunca se cansando com o assunto, ele falava enquanto houvesse um ouvinte interessado. Suas audiências variavam. Às vezes falava para casais em uma sala, todos cultos e bem trajados. Às vezes falava para um solitário senhor idoso. Às vezes, sua audiência ouvia silenciosamente ou argumentava, ou mesmo respeitosamente mostrava sua falta de entendimento. Às vezes, um visitante perguntava-lhe por que ele criticava os renomados santos e políticos da Bengala, e ele explicava, baseado no Bhagavad Gita, que o verdadeiro santo sempre glorifica Deus, Krishna. Prabhupada Koste, santo de Araque. Prabhupada denunciava todos os santos de Araque, os demônios, patifes, impersonalistas e outras coisas parecidas. Ele disse, né, os demônios têm que ser denunciados, para que o povo não seja enganado, né, Bima? Prabhupada costumava relacionar a sua pregação a eventos de interesse específico para sua audiência, tais como a crise política de Calcutá ou a queda da cultura védica. Não obstante, sua preocupação pelos assuntos locais era somente a necessidade prática de momento, pois ele estava além da Índia. Ele estava pensando no povo, locais e atividades no mundo inteiro. Ao responder suas cartas, ponderava com profundidade os assuntos da Inglaterra, Austrália, Havaí ou Nova Vrindavan. E além disso, sempre estava pensando em Deus, Krishna. Desejava glorificar Deus, Krishna, por todo o mundo. Acontecia de a Índia ser o seu campo atual. Os devotos na Índia tiveram o privilégio de observar de perto Prabhupada em sua pregação. Tanto sua tolerância quanto sua bondade superiores inspiravam-nos e, por contraste, faziam-nos ver as suas próprias incapacidades. Como novatos na Índia, os devotos ainda envolviam-se imensamente com assuntos práticos da vida em Calcutá. O clima, as doenças e o choque cultural desviavam as suas mentes da consciência de Deus, Krishna. Porém, a presença de Prabhupada, sua pregação e seu exemplo induziam-nos a lembrar que a realidade estava além do corpo. Às vezes, os devotos criticavam certos visitantes de Prabhupada. Eles encontraram indianos que se sentavam com Prabhupada e apresentavam uma fachada de religiosidade, mas que mais tarde fumavam cigarros e mostravam outros sinais de seu baixo caráter. Uma vez, um grupo de devotos queixou-se a Prabhupada sobre estes indianos hipócritas, mas Prabhupada contou-lhes a história da abelha e da mosca. A abelha, explicou, sempre procura o mel, e a mosca busca as feridas contaminadas ou infectadas. Os devotos deveriam ser como abelhas e ver as boas qualidades dos outros, e não como moscas procurando as falhas. Os discípulos de Prabhupada descobriram que a melhor maneira de aprenderem a viver na Índia era seguirem exatamente o que Prabhupada fazia. Ao tomarem o alimento oferecido a Deus, Krishna Prasada, com ele, na casa de alguém, comiam as mesmas comidas que ele, e na mesma ordem. Quando ele terminava, eles terminavam, e quando lavava as mãos, eles lavavam as mãos. A vida na Índia era estranha, até desconcertante, e os discípulos de Prabhupada não tinham a visão que ele tinha de sua missão na Índia, mas seguiam-no como patinhos, aonde quer que ele fosse. À medida que os devotos se tornaram mais íntimos de Prabhupada e testemunharam mais suas qualidades ímpares, passaram a amá-lo mais do que nunca. Sentado em seu quarto numa almofada branca e recostado num encosto branco, Prabhupada parecia ter uma tonalidade de ouro e era majestoso, a despeito do ambiente simples. Os devotos podiam ver que ele não se deixava afetar pelo ambiente em que estava, quer em Los Angeles, onde vivera confortavelmente em meio à opulência, quer em Calcutá. Na Índia, sentia-se em casa, mas não era tão somente um indiano a mais, nem sequer simplesmente um santo indiano a mais. Ele era ímpar e era deles. Espera aí, deixa eu tomar água. Calma, Bimala, não me apressa não. Desde o primeiro dia de Prabhupada em Calcutá, ele pensara em ir a Mayapur, o sagrado local de nascimento do Senhor Krishna Chaitanya. Bhaktivinoda Thakur, pai do mestre espiritual de Srila Prabhupada e pioneiro na propagação dos ensinamentos do Senhor Krishna Chaitanya além da Índia, ansiara pelo dia quando americanos e europeus juntar-se-iam a seus irmãos bengalis em Mayapur, cantando os santos nomes de Deus. Prabhupada queria adquirir terras, estabelecer um centro em Mayapur para os seus discípulos ocidentais, como também desejava realizar o sonho de seus predecessores espirituais. Ele escrevera a um de seus irmãos espirituais. Aqui chegamos no meio do livro, Bimala, chegando nas fotos. Tá, pular as fotos, tá bom. É pena que é rádio, né? Senão a gente mostraria. Mas você, todo mundo deve ter essa coleção em casa, né? Todo mundo deve ter essa coleção em casa, Bimala. É um verdadeiro tratado de tudo. De tudo. Tá. Ele escrever a um de seus irmãos espirituais. Desejo ir a Mayapur para prestar meus respeitos a nosso amado mestre espiritual, sua divina graça, Srila Prabhupada, bem como completar a compra da terra. Assim, se Jagmohan Prabhu acompanhar-nos para terminarmos esta transação, será muita bondade da parte dele, e espero que você generosamente solicite-lhe para nos acompanhar. Os seguidores do Senhor Krishna Chaitanya aceitam Mayapur, a 177 quilômetros ao norte de Calcutá, como idêntica a Vrindavana. Há 5.000 anos o Senhor Krishna viveu em Vrindavana realizando seus passatempos infantis, e há 500 anos o Senhor Krishna apareceu em Mayapur como o Senhor Krishna Chaitanya. Portanto, para os devotos de Deus da Gaudia, Mayapur e Vrindavana são os dois lugares mais queridos e sagrados na Terra. Que lugar melhor para a ISKCON Hare Krishna ter a sua sede mundial, se não em Mayapur? Porém, a despeito de diversas tentativas nos últimos anos, Srila Prabhupada ainda não adquirira uma propriedade ali. Ele fora a Mayapur com Achyutananda em 1967. Vira um pedaço de terra e pedira a Achyutananda que tentasse consegui-lo. Mas Achyutananda e o proprietário muçulmano jamais chegaram a um acordo. Alguns irmãos espirituais de Prabhupada tinham templos e propriedades em Mayapur, mas não ajudavam. Alguns pareciam até estar trabalhando contra ele. Quando Prabhupada escrevera a um de seus irmãos espirituais em Mayapur, pedindo-lhe que ajudasse a Tiltananda a conseguir terra, o secretário do irmão espiritual respondera que ele não podia fazer isso. O secretário observara: deve-se ter muita sorte para se conseguir terra em Mayapur. E Prabhupada criticou o espírito não cooperativo de seus irmãos espirituais. Ele estava ficando impaciente. Por que não podemos conseguir terra em Mayapur? Perguntou a seus discípulos. Isto está se arrastando por 300 anos. E novamente escreveu para um de seus irmãos espirituais. A respeito da propagação do nome de Sri Mayapur como local de nascimento do Senhor Krishna Chaitanya, isso tem ocorrido regularmente em nossos vários textos e livros. Caso você bondosamente se dê ao trabalho de vir aqui, quando isto lhe for conveniente, posso mostrar-lhe como estamos dando publicidade ao local de nascimento do Senhor Krishna Chaitanya. Talvez você saiba que eu pedi a sua santidade Shripada Tirtha Maharaja um pequeno pedaço de terra em Mayapur para construir uma casa para meus discípulos ocidentais, mas ele recusou a proposta. Srila Bhaktivinoda Thakur desejava que os devotos americanos e europeus viessem a Mayapur, e a profecia agora se cumpriu. Infelizmente, eles estão perambulando nas ruas de Calcutá, sem ter um local adequado em Mayapur. Você acha correto isto? Parar aqui? Poxa vida, tá bom, vamos parar, fazer o quê, né? Página 134, vamos continuar do acompanhado por um pequeno grupo de homens, tá bom, Bimala? Mas você que não quer esperar, essa coleção está de graça no nosso site Krishna. Página 134, Bimala, acompanhado. Não é fácil, não. Já tinha falado, não falei? Tá, então falei de novo. Essa coleção está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com a opção de ler em inglês na tela. Você pode até usar o tradutor. Mas se você quer essa coleção na mão e em português, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Clica aí, Livros Novos. Já cliquei, está abrindo. Já abriu, já apareceu aqui a coleção Shrimad Bhagavatam, vai descendo. A coleção Sri Chaitanya Charitamrita é a próxima, Bimala. Já aparece aí a coleção Srila Prabhupada Lilamrita. Você clica nessa foto, encomenda a sua, chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna. WhatsApp e Telegram DDD 18 99 688 7171. Combinado então, tá combinado. Então vamos cantar mantra. Vamos cantar mantra porque quem canta mantra, seus males espanta.
Jayo Radha Madhava Kunjabi Hari. Jayo Radha Madhava Jaya Kunja Vihari, Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari, Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari, Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana, Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana, Jamuna Chira Vanachari, Jamuna Chira Vanachari, Jayo Radha Madhava Jaya Kunja Vihari, Jayo Radha Madhava Kunja Vihari, Jaya Gopi Janavalabha Girivaradari Jaya Gopi Janavalabha Girivaradari Yashoda Nandana Braja Janaranjana Yashoda Nandana Braja Janaranjana Yamunachira Vanachari Yamunachira Vanachari Jayorada Madhava Jaya Kunja Vihari Jayorada Madhava Kunja Vihari Jaya Gopi Janavalabha Girivaradari Jaya Gopi Janavalabha Girivaradari Yashoda Nandana Braja Janaranjana Yashoda Nandana Braja Janaranjana Yashoda Nandana Braja Janaranjana Yamunachira Vanachari Yamunachira Vanachari Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada 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 Gurudeva 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 Gurudeva
Jaya Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stotra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Se Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai Jaya Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stotra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Bhakti Vedanta Saraswati Goswami Maharaja Ki Jai Adanta Koti Vaishnava Vrinda Kijai Namacharya Srila Haridasa Thakur Kijai Fundadora Acharya Daiskon Srila Prabhupada Kijai Prense Kahoshi Krishna Chaitanya Prabhunityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Kijai Shri Shrinada Krishna Gopa Gopinata Shamakunda Radakunda Giri Govardhana Kijai Shri Vrindavadam ki jai, Shri Maturadam ki jai, Shri Navadvipadam ki jai, Shri Jaganatapuridam ki jai, Gangamaye ki jai, Jamunamaye ki jai, Tulasi Devi ki jai, Bhakti Devi ki jai, Sankirtana Jaga ki jai, Brihach Mridanga ki jai, Samaveta Bhakta Vrinda ki jai, Gora Premanande, Hari Hari Bo. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias a Shri, Shri Guru e Gouranga. Jai Shri, Shri Guru, Jai Gouranga, Jai Namaon Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Shri Mati Hridayananda Goswami Tinamine. Namaste Guru Hansaya Paramananda Medase, Prabhupada Pramodaya, Dushta Siddhanta Nasine.